Você já ouviu falar em bioeconomia? É um termo que provavelmente a gente vai ouvir muito ainda, juntamente com outros dois termos bem difundidos, ESG e biotecnologia. A biotecnologia é a ciência que estuda e desenvolve micro-organismos para aplicá-los em processos produtivos, e o mundo todo está atrás de soluções em biotecnologia. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o diretor de inovação de uma biofábrica de Mandaguari, Giuliano Pauli, que está ao vivo com a gente, 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Prazer estar com vocês.
Explica pra gente, o que faz uma biofábrica?
Luciana, a biofábrica é um conceito muito interessante. Ela pode ter diversas aptidões, tá? A primeira delas é a produção de biomassa microbiana. Ou seja, eu posso pegar uma bactéria, um fungo e um vírus, por exemplo, partir de uma pequeníssima escala e transformar isso em trilhões e trilhões de células. Então, esse é o primeiro objetivo da biofábrica, a produção de biomassa. O segundo objetivo pode ser a produção de biomoléculas oriundas do metabolismo microbiano. De forma simples, o que é? Eu promovo um crescimento de um microorganismo no meio de cultura e esse microorganismo, durante o seu desenvolvimento, ele vai soltar, ele vai metabolizar nessa sopa que é o meio de cultura algum componente de interesse. E aí no final desse processo, tem um equipamento lá da biofábrica que você vai isolar, selecionar esse componente de interesse e vai vender para a finalidade que você deseja. Basicamente essas são as duas principais funções de uma biofábrica.
E quais são as finalidades hoje que o mercado requisita, digamos assim, de uma biofábrica?
Acho que a biofábrica hoje está num contexto muito ligando a duas palavras que você colocou no início, né? Ao ESG e a biotecnologia. A biofábrica está no centro dessa situação, trazendo a bioeconomia. Porque a bioeconomia o que é? Produzir de forma mais sustentável, utilizando organismos naturais ou recursos naturais, produtos que vão substituir produtos químicos ou vão catalisar processos químicos tradicionais. Então, a biofábrica está nesse contexto de pegar uma tecnologia que foi desenvolvida em um laboratório ou numa universidade em pequena escala e transformar essa tecnologia em uma solução comercial que vá resolver uma demanda legítima do cliente. E isso de forma economicamente viável, né? Porque no pilar da sustentabilidade a gente sempre tem também, que é muito relevante essa questão, tem que ser economicamente viável.
Então é um produto químico sustentável, é isso?
Ele, na verdade, é um produto biológico.
Um produto biológico.
De forma sustentável vai substituir um produto químico. Eu vou te dar um exemplo prático. Uhum. Defensivo agrícola, ou seja, inseticida. Eu posso utilizar uma bactéria que vai substituir um agrotóxico para o controle de uma lagarta numa lavoura de soja, por exemplo.
Uhum. E são produtos seguros?
São muito seguros. Eu acho que é uma condição sine qua non de produtos oriundos da biotecnologia é eles terem um perfil toxicológico muito mais favorável quando você correlaciona ao substituto químico padrão. Então, sim, principalmente aqueles produtos são oriundos de micro-organismos de ocorrência natural, ou seja, sem transgenia, sem modificação genética, na grande totalidade dos casos, a gente não tem nenhum problema do ponto de vista de toxicidade ao ambiente ou ao usuário dessa tecnologia.
E o mundo está em busca de soluções como essas?
Com certeza, Luciana. A gente tem vários exemplos bastante relevantes, tá? Vamos trazer para o agronegócio, né? A gente sabe, um exemplo que foi bastante pautado nos últimos anos, que é a questão de fertilizante, por exemplo. O Brasil demanda da importação de mais de 80, 90% de todo fertilizante mineral que é utilizado aqui no Brasil. Então, a biotecnologia e a utilização de resíduos agrícolas de forma a substituir o fertilizante é uma tecnologia muito relevante para diminuir a tendência da lavoura, a tendência dos segmentos de utilização dessa dependência exacerbada de produtos químicos. Então, está muito em evidência em todas as áreas, em todos os segmentos industriais.
Agora, é preciso investimentos? De onde virão os investimentos?
é preciso muito investimento. A gente tenta falar de forma simples sobre a tecnologia, mas é algo que demanda muito conhecimento de base, muita ciência robusta para se atingir produtos de alta qualidade, com perfil toxicológico favorável e a um custo que seja viável na ponta. Então, a gente fala aqui do Brasil, né, para empresas de tecnologia, estar no Brasil é um paraíso, porque o Brasil detém mais de 20% de toda a biodiversidade do mundo. Então, para uma empresa de biotecnologia, poder buscar um organismo num país como o nosso é algo que traz uma vantagem competitiva bastante grande. Agora, de você encontrar um organismo até transformá-lo em um produto comercial viável, tem muito investimento. Investimento em pesquisa de base, investimento em indústria e transformação, que são equipamentos bastante caros e tecnologia bastante moderna para ser empregada para isso.
Uhum. E de que forma esses produtos vão ajudar o planeta, a preservar o planeta?
Eu acho que de algumas formas bastante relevantes. A primeira delas é substituindo produtos não renováveis. Então, vou te dar um exemplo aqui. Produtos biológicos fazendo controle biológico de pragas e doenças, substituindo produtos químicos. O que agrega ao planeta com isso? Você vai ter uma lavoura muito mais sustentável, uma lavoura que o agricultor não vai ter contato com agroquímicos, uma lavoura que não vai ter toda essa questão toxicológica. Fertilizantes, a mesma coisa. Fertilizantes são não renováveis, ou seja, toda vez que você utiliza micro-organismos, utiliza a economia circular para substituir os fertilizantes, minerais, você traz uma vantagem para o planeta. A gente costuma brincar aqui na empresa, na Superbac, que utilizar a tecnologia é catalisar processos produtivos, tornando-os mais sustentáveis. Esse é o core business de como a gente usa a biotecnologia.
Uhum. Bom, e qual é a expectativa aí de futuro? Em quanto tempo a gente vai conseguir ter um mercado mais dominado, então, pela biotecnologia?
Eu acho que existem diferentes maturidades de segmentos do que a gente está falando. Tá? Eu acho que no agronegócio a gente está vivendo uma inflexão na curva. Nos últimos 5 anos, nós vimos uma explosão na adoção de produtos biológicos, tanto na nutrição de plantas quanto no controle de pragas e doenças. Em segmentos de biorremediação, tratamento de efluentes, a gente também tem visto um aumento bastante grande. Existe um nicho que tem crescido muito, que já não é mais nicho, mas tem expandido a utilização, que são os probióticos, os pré-bióticos para humanos e para criação de animais, né, suinocultura, avicultura e piscicultura. Existe um outro viés da biotecnologia que é mais moderno, que é o entendimento molecular, o que a gente chama de microbioma. Né? É entendimento de quais aspectos influenciam o microbioma. O microbioma é o conjunto de micro-organismos que habitam e que vivem em conjunto. Pode ser na pele humana, no intestino ou no solo. E isso também evoluiu muito. Então, já para você ter ideia, do ponto de vista de algumas doenças degenerativas, já se tem comprovação que elas são causadas por um desarranjo, por exemplo, do microbioma do intestino do ser humano. Então, todas essas áreas têm evoluído muito e a ciência também tem evoluído muito, o que tornou muito mais barato o entendimento dessas tecnologias e a rapidez com que as informações são geradas.
Então, no setor do agronegócio, que daí entram também os fertilizantes e defensivos agrícolas, o setor dos probióticos, tratamento de efluentes, e em questão de embalagens, tem algo nesta área também ou não?
Com certeza, acho que um ponto relevante do ponto de vista de embalagem, que também está relacionado à biotecnologia, a embalagem ela tem que ser, o primeiro utilidade dela é proteger, vamos pensar no alimento, né? Protegê-la do contato com um micro-organismo que possa ser maléfico, que vai estragar aquele alimento. Então, também tem iniciativas em biotecnologia de entender tipos de embalagem que propiciem um controle, ou seja, antagonize um micro-organismo que não seja benéfico para estar ali. Ou outros tipos, como você vai... embalagens biodegradáveis, que são aquelas embalagens que vão ficar milhares e milhares de anos no ambiente, ou seja, elas vão poder ser decompostas por micro-organismos. Então, tudo isso está em pleno desenvolvimento e vai avançar com certeza muito. Biopolímeros, embalagens vão ser feitas de resíduos, de cana-de-açúcar, de soja, tudo isso tem sido, sim, muito estudado e vai dar um avanço muito grande no curto prazo.
Uhum. Bom, a Superbac é uma biofábrica aqui da nossa região, né? Existem muitas biofábricas no país?
A Superbac é uma biofábrica que está localizada aqui em Mandaguari, entre Maringá e Londrina. Existem algumas biofábricas no país, só que são biofábricas muito segmentadas. Então, existem biofábricas focadas no agronegócio, focadas em alimentação humana, focadas em cosmético, em produtos para utilização e limpeza. A peculiaridade da planta da biofábrica que está aqui é que ela é uma planta multissegmento. Então, a gente produz componentes microbianos para agricultura, para óleo e gás, para probióticos, para ração animal, para cosmético. A gente é uma planta multipropósito.
As biofábricas, elas empregam uma mão de obra bastante qualificada?
Bastante qualificada, Luciana. As biofábricas, elas são muito tecnificadas, tá? Elas são muito automatizadas, mas a biotecnologia em si demanda da utilização de profissionais bastante qualificados. E essa é uma vantagem que nós temos pela nossa localização, tá? A gente está num polo de geração de bons profissionais em biotecnologia. Então, a gente tem a UEM aqui muito próxima da gente, a gente tem a Tecpar, a gente tem a UEL, e além disso, a gente faz parceria com... A gente tem a Embrapa Soja aqui, que é um grande player em biotecnologia. E além disso, a gente está em contato com as instituições de pesquisa de universidades que são referências na geração de profissionais em biotecnologia. Então, hoje, para você ter ideia, na Superbac a gente tem 70 pessoas só dedicadas a P&D, e dessas 70, 27 têm doutorado. Então, é um público bastante tecnificado do ponto de vista de anos de estudo.
Entendi. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço a oportunidade. Uma ótima tarde.
Nós conversamos com o diretor de inovação de uma biofábrica de Mandaguari, Juliano Pauli. Ele nos falou sobre bioeconomia, biotecnologia, ESG. São conceitos aí cada vez mais difundidos e que tratam sobre formas, né, meios, soluções tecnológicas para evitar, né, preservar cada vez mais o planeta, evitando aí o uso de produtos químicos, entre outros produtos não renováveis.